Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. Estamos iniciando o programa Terra Nossa. Esse programa que tem um intuito especial e principal de trazer informação sobre o agronegócio, informação que seja relevante, tanto para o nosso produtor rural, como também para toda a nossa região. Eu gostaria de dizer que hoje nós vamos estar conversando aqui com a Gabriela Rosa, nossa amiga. Ela é bióloga e também ela trabalha no Parque Vida Cerrado. E nós vamos conversar sobre o projeto que ela hoje conduz lá no Parque Vida Cerrado, mas também na segunda parte do programa nós queremos conversar com ela sobre a atual situação. Nós vamos falar sobre meio ambiente. Nós tivemos aí a comemoração no dia 5, o Dia do Meio Ambiente, Dia Nacional do Meio Ambiente, e nós queremos conversar com ela também sobre esse pós-pandemia, que a gente sabe que uma hora vai acabar e a gente precisa saber como vai ficar. A gente percebe, e já tivemos aqui relatos de alguns economistas, de um doutor em agronegócio, falando sobre a importância dessa questão ambiental na sequência de que teremos aí pós-pandemia. Então, para começar o nosso programa, eu gostaria de pedir aí que a Gabriela possa dar o seu bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial, que aproveitar esse sábado, né, aí escutando um pouquinho, né? Obrigada pelo convite.
Gabriela, nós tivemos aí, durante esses dias de pandemia, estivemos fazendo aqui várias entrevistas via telefone, porque é o meio mais seguro, o meio mais correto, né, vamos dizer assim, de a gente conduzir nessa situação. E eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes de estar podendo conversar contigo hoje, falar sobre esse assunto, que em todas as conversas que a gente teve até hoje, desde o primeiro programa que nós fizemos aqui, a gente tem comentado sobre essa questão ambiental. E hoje eu vou ficar muito mais feliz porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa área e vai poder estar nos trazendo muitas informações. Eu gostaria de primeiro, Gabriela, assim, é uma tradição do nosso programa o seguinte: a gente pede para o nosso convidado contar um pouquinho da sua história, a história da sua família, como que foi a vinda para a nossa região, e também contar um pouquinho da tua história, da tua história profissional. Fique à vontade e conta um pouquinho da tua passagem para nós aí.
Bom, obrigada, Carlinhos, pelo carinho, né? Bom, eu sou a Gabriele, né? Sou bióloga. A minha família veio para a região oeste nos anos 80, né? Como a maioria dos imigrantes. Meu avô veio, né? Residiu em Barreiras, tinha fazenda nas Placas, né? E desde ali, de volta de 82, 84, meu pai veio também com a minha mãe e a gente residiu, né, aqui na região por esses anos, né, a gente acabou se desfazendo da fazenda, hoje a gente já não tem mais a fazenda, moramos em Barreiras, né, eu sou nascida em Barreiras, né, sou daqui, fui embora, né, fiz faculdade fora, mas sempre via no oeste da Bahia uma possibilidade de trabalhar com as questões ambientais, né? A gente fala muito de uma região agrícola, a gente fala muito da alta tecnologia, né, que é aplicada aqui, mas faltava para mim aquele olhar e a biodiversidade e como é que ficam as questões ambientais? A fazenda do meu avô, onde eu praticamente passei a minha infância, era na beira do Rio de Janeiro, então a gente tinha o rio, tinha água, então eu me criei nesse ambiente muito natural, né, e isso marcou muito a minha criação, né, os meus pais sempre me incentivaram, né, a gente sempre teve esse contato com a natureza muito intenso. Durante a escola fui, né, sempre gostei muito da biologia, das conexões da natureza, né, de como as coisas funcionam, a natureza é muito equilibrada, as coisas funcionam muito bem, né, e isso sempre me fascinou muito e que me levou à minha formação. Fiz faculdade no Goiás, né, tive diversas experiências com projetos de conservação na época, voltei para Luiz Eduardo em 2011, né, já formada, e tive a oportunidade de trabalhar no parque, né, antes como Parque Floravante Galvani, No projeto APP 100% Legal, que foi um projeto que o parque desenvolveu junto com Monsanto, Conservação Internacional, Prefeitura de Luiz Eduardo, para a gente entender como estavam as situações das APPs no município de Luiz Eduardo Magalhães e trabalhar com o desenvolvimento de uma rede de coletores de sementes. Né? E para mim ele carimbou, né, o projeto, essa conexão de que trabalhar com o meio ambiente não é só trabalhar com o ambiente lá fora, né, com a vegetação, com os animais, mas é entender o ser humano como parte desse processo, né? Então, nesse processo da PP, a gente trouxe um componente que ainda se falava muito pouco nos trabalhos que aconteciam na região, que é o ser humano. Né, não só o coletor de semente lá no assentamento, né, como coletor, como base dessa cadeia de restauração, mas o grande proprietário também, fazendeiro, que ele faz parte dessa cadeia de resultados e de conexões que a natureza ensina para gente, né? E estou no parque, né, até hoje, né, trabalhando com os projetos de educação ambiental, com as visitas monitoradas, conduzindo oficinas de educação ambiental para professores. O ano passado a gente trabalhou não só em Luiz Eduardo, através de uma parceria com a AIBA, né, a Associação de Irrigantes, e o projeto de recuperação de nascentes, a gente levou, né, o nosso modelo de oficinas para 9 municípios na região, o que deu para a gente perceber o quanto que a gente ainda precisa falar de educação ambiental, de educação para conservação, né, um termo que tem vindo para ser utilizado, né, com mais intensidade, porque ele agrega muitas outras questões nas discussões, nos trabalhos, né? Então, é a gente sensibilizar a população que a gente faz parte de um todo e que a gente precisa encontrar a nossa harmonia nisso tudo, né? E é isso, né? Um pouquinho da minha história, né? E esse ano a gente começou um trabalho muito incrível, né, que já vinha sendo construído, sonhado, pensado, que é o Conecta Cerrado, né, que ele vem com um componente da releitura do APP 100% Legal, que vem falar sobre restauração, né, da importância da restauração e principalmente de como a gente tornar os mecanismos da restauração mais acessíveis para os produtores, para que eles possam, né, de fato entregar as áreas restauradas e cumprir o seu papel legal, principalmente, mas também aquele produtor que simplesmente quer fazer a restauração na sua propriedade por uma vontade, né? E
Como surgiu essa ideia desse projeto Conecta Cerrado,
Carlinhos, é
Gabriela?
um projeto assim que já vinha sendo gestacionado, a gente sempre entendeu, os produtores que iam no parque buscar mudas, falar de restauração, eles sempre se queixavam, não só o produtor, mas os consultores, de que da dificuldade de encontrar muda, da dificuldade de encontrar semente, de que o custo é muito alto. E muitas vezes eles pagavam, mas não tinham trabalho de qualidade ou faltava alguma coisa. Então o parque foi, né, tentando entender como conectar os elos dessa cadeia da restauração, né? Então, reativar a rede de sementes faz parte desse projeto, né? Entendeu? Quais são as dificuldades que os coletores de sementes têm para poder comercializar as sementes, né, da geração de renda para eles, de quais são as dificuldades dos consultores, né? Então tudo isso está sendo mapeado, está sendo juntado para que o parque entregue para a sociedade um centro de excelência em restauração, né? Para que o produtor possa, de fato, ter um serviço de excelência com preço justo, né? E junto com ele vem o monitoramento de fauna, que a gente sempre escutou muito relato de animais, né, espécies ameaçadas, espécies raras, espécies que nem tinham oficialmente relato para a região. E a gente veio buscar, né, dentro dessa parceria, uma maneira da gente colocar isso de uma maneira oficial. Então, nós estamos com duas áreas em Luiz Eduardo, duas áreas em Barreiras, sendo monitoradas, né, com câmeras traps, com armadilhas fotográficas, para a gente registrar os animais que estão ocorrendo, principalmente nas áreas de bordas de lavoura, para saber como os animais estão lidando com esse mosaico da paisagem, né? E o projeto vai culminar com o monitoramento do lobo-guará, que é a nossa espécie símbolo do parque, é um animal que a gente elegeu para ser o nosso detetive ecológico, né, para buscando o lobo, entendendo a vida do lobo na região. A gente vai tentar fazer um panorama de como estão as espécies na região, né. No primeiro momento, a gente tem tido resultados muito positivos, né, a gente tem tido um número de espécies bem considerável, né, e isso é muito legal, porque isso prova que as áreas conservadas, as reservas legais, as APPs aqui na região estão sustentando, né, fauna de grande porte, e isso é muito bom, né.
A gente, eu lembro que logo que eu cheguei em Luiz Eduardo, era mais, vamos dizer assim, mais frequente, assim, a gente vê o lobo-guará cruzando a estrada, uhum, né? Hoje a gente, uhum, percebe já uma redução bem grande nisso, né? Falando, sim, sobre esse o Parque Vida Cerrado, é o primeiro e único centro de conservação e biodiversidade, pesquisa e educação socioambiental do Oeste da Bahia. Como que, isso, foi a escolha de Luiz Eduardo para realizar esse projeto, Luiz Eduardo, uhum, e barreiras para a realização do projeto?
O parque, né, antes surgiu como Fioravante Galvani. Ele foi uma iniciativa da família Galvani. A família mantém o Instituto Lina Galvani, que trabalha em todas as cidades onde a Galvani tem algum processo industrial. E ele trabalha com uma ferramenta muito interessante, que é a escutativa. Então, eles vão para os territórios, eles fazem essa avaliação, o que tem, do que falta, do que a comunidade sente falta, né, e de como que a Galvani pode entregar para aquela sociedade um serviço ou uma oportunidade. Quando eles vieram, né, fazer essa avaliação em 2006, aqui em Luiz Eduardo, um dos primeiros diagnósticos que surgiu foi a questão da imigração. Né, se a gente lembrar em Luiz Eduardo, lá nos 2000 foi a emancipação, 2004, 2005, a gente teve um boom de pessoas vindo de todos os lugares. Então ninguém sabia o que era o Cerrado, ninguém conhecia o Cerrado, não tinha uma valorização do bioma e não tinha um espaço verde, um espaço de lazer onde a comunidade pudesse ir, né? Então esse foi um dos pontos que fez. E a criação de o parque não é um zoológico, né, ele é um criador científico. O seu Rodolfo, né, ele tinha conhecido numa outra empresa um espaço semelhante, e isso ficou na ideia dele por muitos anos. Então, quando vieram para pensar assim, o que nós vamos fazer em Luiz Eduardo, essa ideia ressurgiu, né, e eles fizeram esse investimento para a criação desse espaço aqui na região. Então, a gente tem aí 14 anos de atuação. Em 2017, a gente passou por uma reestruturação, a gente passou, né, uma avaliação dos 10 anos, do que a gente tinha de contribuição, de como que a gente podia crescer. Então o parque se torna Parque Vida Cerrado, numa nova proposta, numa nova roupagem, principalmente para buscar novos investidores, né, para que a gente possa crescer na região. E a Galvani integra o parque, então, para a sociedade, né? Ela continua sendo a nossa principal patrocinadora, mas ela abriu, né, o espaço para novos patrocinadores, para que possam somar no parque e a gente possa fazer projetos como o Conecta Cerrado, que era um projeto que antes a gente não faria. Então, o projeto hoje é um patrocínio da Conservação Internacional para que a gente possa fazer esse trabalho ao longo desse ano aqui na região, né?
É muito importante a mudança. Eu entendo que nós temos um paradigma muito complicado no Brasil, uhum, em que as entidades, e eu falo aqui já também me pondo como um culpado também, uhum, porque eu também fui presidente de uma associação, né? Mas nós acabamos que nós, ao invés de nós sermos indutores, muitas vezes nós ficamos buscando sempre a proteção dos órgãos públicos. E, uhum, a gente já sabe que hoje essa situação mudou muito. Eu acho que nem no passado também não tinha essa condição. Mas eu, uhum, vejo que hoje o poder público tem cada vez menos condição de ajudar esse projeto. Por isso, eu vejo com bons olhos essa mudança da Galvani de buscar novos patrocinadores. Eu acho que nós temos que mostrar para o comércio, para as empresas que são ligadas ao agronegócio, a importância de estar participando de um projeto desse. Né, Gabriela?
Sim, o objetivo do parque sempre foi somar, né, com a região, né, a nossa missão, né, é desenvolver uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né, e que o agronegócio gerado no oeste da Bahia, ele seja reconhecido como um agronegócio sustentável de verdade, né? Não só como a gente vê em diversas outras situações, cenários, só no papel ou com projetos que de fato não vão gerar um resultado positivo. Então o parque sempre somou para isso, ele tem resultados expressivos, a gente já recebeu mais de 26 mil pessoas no parque. Por ser um criadouro, né, do tamanho do nosso, esse é um número realmente significativo. O parque já distribuiu mais de 200 mil mudas para a sociedade, né, já capacitou mais de 500 pessoas. E esse ano a gente vem abrindo, principalmente essa questão das capacitações, que a gente sentiu falta, né, de que a gente precisa começar a capacitar mais pessoas para educação ambiental, para conservação, né, com a vinda das universidades. O parque tem se posicionado como também um centro de informação e de transmissão do conhecimento, né? Ah, como criadouro de animais, né, o parque é um dos únicos lugares no Brasil que reproduz hoje cervo do Pantanal, por exemplo, que é uma espécie extremamente ameaçada, que sofre um impacto tanto de vida livre, né, quanto nas instituições que mantêm esse animal, uma espécie de difícil reprodução. O parque sempre teve um sucesso muito grande com ela. Né, e tudo isso vem de um trabalho muito sério, construído ao longo desses 14 anos, né, do olhar de cuidado e da valorização, não só da região, como das pessoas, da fauna e da flora que a gente tem aqui. Né. A proposta, principalmente, das visitas do parque é que quando o público saia de lá, ele saia encantado por estar numa região tão importante, né, com alta biodiversidade, com produção de água, com agricultura sustentável, né, mais equilibrada, e que todas esses elos da cadeia, elas se comunicam muito bem.
É, o que você está falando, Gabriela, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais depois, no intervalo que a gente vai fazer agora. Uhum. É, porque eu quero explorar bastante isso, que foi como eu disse, a gente tem falado muito nesse programa, que esse programa só tem esse viés mesmo, que é falar sobre o agronegócio, e nós temos comentado em entrevistas com o Júlio Busato, com outras entidades, Marcelo Capes.
Sim.
E nós temos batido muito nessa tecla sobre o agronegócio, sobre a questão ambiental e a importância de tudo, vamos dizer assim, do que um soma para o outro. E nas últimas entrevistas que eu fiz com algumas celebridades já, né? Então, também veio isso à tona, né? Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui, Gabriela, e assim que nós voltar, e a gente vai falar agora sobre essa questão ambiental e o agronegócio, tá bom?
Certinho, eu aguardo.
Mundial FM. Aniversário premiado do Grupo Santo Antônio. 18 anos fazendo parte do dia a dia da sua família. Nas compras acima de R$100 ou um botijão de gás em qualquer loja do grupo aqui em Luiz Eduardo, Barreiras e Roda Velha, você ganha um cupom para concorrer a uma L200 Triton 4x4 novinha e outro para um vale compras de R$12 mil e mais 8 super prêmios. Corra para fazer suas compras e boa sorte. Sorteio adiado devido à pandemia do novo coronavírus para o dia 11 de outubro de 2020, às 16 horas, ao lado do Hiper Santo Antônio, 3639-5555, o lugar certo para você e sua família.
A sua empresa está precisando de um marketing que possa alavancar as suas vendas? A Rádio Mundial FM pode ajudar. Com uma grande audiência, 91.3 proporciona um retorno fantástico aos seus clientes, com uma programação diversificada, atinge todas as camadas sociais. Sendo assim, pode divulgar a sua empresa ou produto a um número bem maior de pessoas. Venha ser um parceiro da Rádio Mundial FM e seja uma empresa reconhecida. Fones 77-3628-0547 e 999-85-8030.
Quer pagar barato? Vem pro Saldão de Ofertas das Mães na Sempre Lar. Tem de tudo com preço baixo. Panela de pressão Globo, apenas R$54,99. Jogo de copos Pirâmides, 6 unidades, por R$6,99. Saladeira de vidro com tampa, só R$19,99. Panela de pressão Tramontina, 4 litros e meio, só 100 R$149,99. Vem pro Saldão Sempre Lar. Tem de tudo com preço baixo.
Alegria e muita descontração esperam por você no programa Terra Sertaneja. De segunda a sábado, a partir das 16h.
Terra Sertaneja.
Terra Sertaneja.
Nossa, o agro fazendo parte da sua vida na Mundial FM.
Voltando aqui com a nossa entrevista, vamos falar com a Gabriele novamente. Gabriele, agora voltando, falando um pouquinho mais sobre a importância, não que não seja importante, porque você falou que tudo é importante, né? Eu tenho visitado muitas fazendas nesses últimos dias e assim, fico feliz quando eu chego numa fazenda e vejo pássaros, vejo alguns animais. Então, assim, quanto que é importante nós manter isso, né? Mas agora vamos falar um pouquinho. Eu tenho, como eu disse no início do programa, eu tenho entrevistei João Paulo Zampier, que é um agrônomo também, trabalhou 30 anos na Syngenta e já fez palestra fora do Brasil, e a gente conversou. E também com o doutor Marcos Fava Neves, ele é especialista em agronegócio, e uma coisa que saltou aos olhos nessas conversas nossas, inclusive com o Júlio Busato também, foi quando a gente fala de pós-pandemia, existe uma grande mudança no que vem pós-pandemia, porque nós temos aí vamos dizer assim, nós tínhamos algumas dúvidas do que, vamos dizer assim, o ser humano impactava na questão ambiental. Mas ficou muito claro agora na pandemia, com a parada que teve quase no mundo todo, foi muito visível, né, o impacto que nós causamos em toda a natureza. Nós vimos lá rios ficando com a água limpa, o ar lá na China, que nunca teve daquele jeito que está hoje. Então, assim, a tua visão, vamos dizer assim, para o agronegócio, pós-pandemia, qual é a importância, vamos dizer assim, de nós podermos mostrar para o mundo que nós estamos tendo os nossos cuidados aqui com toda a parte ambiental? Uhum. Como que você vê isso, Gabriela?
Eu não vou falar assim só do agronegócio, né, porque eu entendo o agronegócio como um reflexo da sociedade que a gente tem. Então, pensando em sociedade, quando as pessoas se percebem como impactantes, né, do processo na natureza, ela começa a refletir sobre o que ela precisa fazer para melhorar. Não porque existe uma imposição legal, mas porque ela entende que aquilo faz bem para ela e para todos. Né? Então, se a gente pensar que as cidades poluem muito, que a gente tem uma coleta seletiva no município de Luiz Eduardo, que a maioria das pessoas não participa, que a gente ainda reclama muito do lixão, mas a gente coloca metade do que está no lixão não deveria estar lá, que a gente tem hábitos de consumo extremamente vorazes, né? A gente joga coisas muitas vezes fora sem utilizar, sem consertar, ou compra coisas no mercado, deixa estragar para pôr fora. Então, quando a gente entende que a gente precisa repensar os nossos hábitos de vida, né, isso reflete em toda a cadeia produtiva que o ser humano tem, né? Quando a pessoa não tem essa visão, ele vai ser um mau dono de mercado, ele vai ser um mau produtor rural, ele vai ser um mau dono de empresa, de indústria. E as pessoas que estão nesse processo também vão fazer o serviço só porque é obrigação, e não por entenderem que isso faz bem e que isso é necessário, né? Então, a pandemia trouxe muito isso pra gente, né? Primeiro porque a maior suspeita que se tem é que o vírus tenha vindo do consumo da carne de caça, que é um problema de saúde pública, e mais do que ser um problema ecológico, né, por perda de biodiversidade, a caça é um problema de saúde pública, porque Muita gente pensa, ah, é só cozinhar bem a carne. Se não, o simples fato do caçador entrar na mata, né, ele está exposto a diversos a patógenos, a diversos animais que podem transmitir algum tipo de doença para ele. A febre amarela é um caso desse, né, de que muitas vezes a febre amarela parece ser surge por a gente invadir um ambiente natural onde a doença está ocorrendo de maneira equilibrada. E o consumo, assim, o próprio manuseio, o corte da caça, né, quando você vai abrir, vai descarnar, você pode entrar em contato com secreções que podem ter vírus, bactérias e outros patógenos que podem causar doenças muito sérias, né. E aí, se a gente for para a questão dos resíduos, que a gente coloca, o número de fossas negras no país ainda é muito alto, né? Aqui na nossa sociedade, a gente tem diversos problemas com o esgotamento público. Então, a pandemia trouxe isso muito à tona, né? De que as doenças que a gente ainda combate, né, ainda poderiam ser resolvidas, poderiam ser minimizadas, se a gente tivesse melhores hábitos de higiene, melhores hábitos de ambientais, né, de cuidar da água que a gente bebe, de não jogar esgoto em vias públicas, ou não jogar esgotos dentro dos rios, né. Então, a pandemia fez com que a gente enxergasse o quanto que a nossa sociedade está travada ainda nessas questões ambientais. Aquele papo de ecochato, né, que muita gente dizia, isso apareceu, né. Então, a gente viu muitos relatos de cidades que fecharam, que fizeram lockdown total na Europa, na Ásia, e que realmente viram que a qualidade do ar melhorou, a qualidade da água melhorou, as pessoas, né, se sentiram melhor, porque poluição sonora, poluição do ar, poluição de água, deprime o sistema imunológico, deixa a gente para baixo, né, e acaba causando doenças, né, principalmente com crianças, né. A gente tem diversas verminoses que circulam por causa da água contaminada. E você imagina, né? Se a gente conseguisse resolver essas questões, a maioria dessas doenças não estariam circulando. Mas a própria dengue, né? A gente fala muito do platinho de planta, do pneu. Mas o papel de bala que eu jogo na rua, se ele formou água ali, o mosquito pode fazer, pode ficar lá. O copinho descartável, né? O nosso consumo de descartáveis, a gente descarta. A gente não só consome demais, como descarta de maneira errada, né? Então, realmente, eu tenho enxergado isso, as pessoas parando para pensar, né, o quanto que a gente entrou num automático de consumo e de hábitos de vida e parou tudo. Falei assim, olha, está na hora de a gente sair do automático e repensar a nossa vida enquanto sociedade, né? Aquilo que eu faço, aquilo que eu consumo, ele não pode impactar um outro ou que o impacto seja o menor possível. Né? E eu vejo esse reflexo no agronegócio também, né? Onde as próprias questões de equilíbrio ambiental, né, elas apareceram novamente. Então, as pessoas estão precisando conversar sobre esse assunto. Acho que a parte mais positiva é fazer com que esse assunto volte à tona, onde as pessoas comecem a conversar sobre isso, né, para que a gente possa sugerir mudanças no que a gente faz hoje, né? A pandemia, ela vai fazer com que a gente deixe para trás hábitos antigos que estavam lá. Aquelas coisas que a gente sabia que estava errado, mas deixa aí, depois a gente resolve. Não, agora a gente está vendo que a gente precisa melhorar e precisa ser para agora, né?
Você falou duas coisas aí que me lembrou, que eu tenho já falado no programa aqui. Essa questão do lixão é uma questão que eu comento até com os amigos meus. É porque, assim, nós temos um diferencial em Luiz Eduardo Magalhães para outras cidades do Brasil. Luiz Eduardo teve um crescimento, vamos dizer assim, quase de 100%. Ao ano nós tínhamos um crescimento aí quase que durante 10 anos. E nós tivemos aí um problema que o lixão, ele era longe do centro da cidade e ele acabou ficando no meio da cidade. Assim como aconteceu com a Galvani, como aconteceu com a Bung e outras o CTG, que estava isolado e hoje está no meio da cidade. O que eu falo, assim, geralmente as pessoas tendem a criticar isso porque justamente a cidade cresceu tanto que chegou lá. Em cidades menores que continua o lixão longe da cidade, continua do mesmo jeito que está lá. Então, quando eu falo assim, que a gente tem que tratar isso na forma correta, que o lixão não é simplesmente mudar para um outro lugar para a gente ficar longe da nossa vista. Não, ele tem que ser tratado, ele tem que mudar. E é o que eu acho que está sendo feito hoje nesse projeto pela prefeitura, que eu entendo que é o correto. E assim, eu até falo, é minha culpa também. Agora é que eu estou fazendo lá em casa a separação do lixo, que eu estou separando, fazendo isso, até porque eu comecei a pensar nessa situação. Não adianta eu ficar criticando e eu continuar fazendo a mesma coisa. Eu critico por causa que não é feito, mas eu faço igual. Então, assim, foi uma coisa que você falou aí que eu acho que as pessoas têm que começar a prestar atenção naquilo que elas estão fazendo também. Uhum. Outra questão é a questão da caça, né? Quantas pessoas da nossa região comem caça? Então, é javali, é pomba, então, assim, vamos prestar atenção, que às vezes a gente está criticando lá o chinês, mas a gente está se expondo aqui da mesma maneira aqui, né? A gente está fazendo a mesma coisa e achando que o que nós fazemos aqui é normal, né? Então, são Sim. duas coisas que eu considero, assim, bem que nós temos que pensar cada vez mais. E é o momento, acho que, de cada um começar a refletir. E quando a gente fala do agronegócio, que é, vamos dizer assim, é o que faz tudo isso aqui gerar negócios e gerar vida aqui no oeste da Bahia, em muitas partes do Brasil, né, Gabriele? Também nós vemos hoje o mundo se preocupando com essa parte ambiental. Então, quando a gente fala assim, as entidades ligadas ao agronegócio, a gente já vê por parte da ABAPA já uma preocupação nessa situação. Na conversa com o Júlio aqui, ele falou já dos projetos que eles têm para mostrar a questão ambiental relacionada à produção que nós temos aqui na nossa região. Porque o mundo vai começar a ver isso de outra maneira também. Então, a gente já percebe que o futuro do agronegócio pode passar por aí. Pode ser que a questão ambiental seja um grande diferencial para nós poder vender a soja, vender o algodão, vender o milho, vender o trigo. E nós precisamos cada vez mais aqui, não só a população, mas como as entidades, principalmente, eu entendo, começar a fazer trabalhos nesse sentido. E aí eu volto para aquela situação que eu disse, que nós precisamos criar projetos e levar para que o governo participe do projeto, mas sempre com vamos dizer assim, com a orientação das entidades. Eu entendo que é a hora das entidades começarem a tomar pulso, tomar conta disso, e entendo que nós estamos no Brasil, e aí eu gostaria da tua opinião, perdendo uma grande oportunidade. O mundo uhum. precisa comer. Nós somos o celeiro do mundo, que é o que esse jargão que existe por aí. Se nós somos o celeiro do mundo, nós estamos fazendo o que nessa pandemia? Nós estamos vendo degladiarem-se aí por poder, uma briga que nós não sabemos o que, que é, a falta de informação, a desinformação, as fake news sendo o alvo de tudo, e nós perdendo uma grande oportunidade. Foi isso que eu falei até para o doutor Marcos Fava Neves. Nós estamos perdendo a oportunidade de nós criarmos aqui, e nesse momento de pandemia, a oportunidade de nós sairmos muito mais forte, muito mais fortalecido pós essa pandemia, criando projetos, criando maneiras de nós mostrarmos o agronegócio. E eu queria a tua opinião nessa situação que nós vivemos hoje. O que você vê, ao invés de nós estarmos correndo para mostrar o que nós temos para nós pós-pandemia, e nós estamos aí se preocupando com coisas que não vai levar a nada?
Você tem razão, né? A pandemia, ela tem mostrado, né, que a gente precisa abandonar os velhos hábitos e que a gente precisa pensar soluções novas, né? Então, o Brasil produz matéria-prima. Então, a gente viu assim, os países que tiveram problemas com desabastecimento, os países que não produzem nada, né? E a gente tem toda a matéria-prima de praticamente tudo que a gente consome feito aqui. E a gente ainda é um país produtor só de matéria-prima. Então, a gente manda a soja, a fibra do algodão, tudo para fora, depois reimporta esses produtos, né, processados. É uma oportunidade para a gente poder desenvolver a indústria, né, brasileira, para que a gente não se torne tão dependente, né, desses produtos lá fora. né, principalmente dos chineses, né, que tem sido a grande questão, né, que a gente tem visto por aí, e fazer isso de uma maneira sustentável, mais ecológica, mais equilibrada, né, porque a gente tem espaço para isso, a gente tem área para isso, a gente tem diversidade de matéria-prima para isso, né, o Brasil demorou demais para explorar a sua matéria-prima original, né, a sua própria biodiversidade. Então, valorizar o que a gente tem de nativo do Brasil é uma oportunidade para a gente trabalhar. Né? Se a gente pensar que em torno de 15 a 20% só da nossa alimentação e do nosso consumo diário é de produto natural nosso, todo o resto são de origens estrangeiras. Né? E a pandemia veio para mostrar isso, que a gente tem caminho, vai fortalecer. Eu tenho uma amiga que fala muito essa questão de que vai ficar depois da pandemia quem for criativo e quem tiver coragem para fazer algo novo, né? E é realmente isso que a gente tem visto com as empresas que estão fechando, com quem está sofrendo com a crise, em vez de pensar na oportunidade, né? Pensando um pouquinho na natureza, a natureza mostra muito isso pra gente. Toda vez que tem uma crise, um impacto ambiental, a natureza se reequilibra depois e ela constrói algo novo, né? Então, se a gente pensar que a gente teve 5 grandes extinções, né, que dizimaram, tem uma delas, em torno de 90% das espécies do planeta. E hoje a gente está aqui de volta com essa diversidade de espécies muito maior do que tinha antes. Então, é olhar para a natureza e ver assim, o que eu posso fazer? Porque eu sou parte disso. Se eu sou parte da natureza, eu tenho esse poder também de transformação, de criação, de reinvenção, né? E os espaços verdes pós-pandemia já estão sendo procurados, as pessoas estão confinadas, estão enclausuradas, elas nunca sentiram tanta necessidade de visitar um parque, de fazer uma trilha, né? Porque a natureza tem uma capacidade muito grande de acalmar a mente, de lidar com a depressão, né, que muitas pessoas estão falando, estão reclamando disso, né, isso tem aparecido muito, e os espaços, né, de parques, zoológicos, criadores, eles vão ter um papel muito importante no pós-pandemia para poder acolher essas pessoas e poder ajudar a deixar a mente das pessoas mais serenas, né, então... A gente tem que aproveitar esse momento que o Luiz Eduardo ainda pode, né? A gente ainda pode sair para, né, para fora da cidade, dar uma andada em espaços naturais e poder valorizar. Talvez pós-pandemia as próprias cidades vão se tornar mais verdes, né, mais limpas, e que a gente não perca, não esqueça disso quando tudo voltar à normalidade, a gente entrar na rotina de novo, naquele automático, de que as cidades precisam ter mais parques, mais jardins, mais áreas verdes para comprar para a população.
Você agora foi muito feliz, né? Nós precisamos enxergar isso, mas precisamos que pós-pandemia não caia no esquecimento, né? Não podemos voltar para aquela automática que a gente já estava, né? Vivendo no automático, e esqueça dessas situações que nós tivemos agora durante a pandemia. E um ponto que você tocou também é sobre essa inovação. Eu ainda vejo muita gente preocupada, brigando para a abertura do comércio, mas eles deveriam estar se preocupando com outra situação. Não a reabertura, é muito importante a reabertura. Tem vários segmentos que não tem como parar mesmo, mas nós precisaríamos estar pensando em alguns segmentos que não, mesmo com a reabertura do comércio, mesmo com a normalidade de tudo, elas não vão novamente estar no mesmo patamar que elas estavam. E quando você tocou nesse assunto, eu acho pertinente as pessoas, eu acho que as entidades que são ligadas ao comércio, eles deveriam estar hoje já sentando com essas... a gente sabe que alguns comércios vão ter muito mais dificuldade para voltar à normalidade. Mesmo que reabra todo o comércio na segunda-feira, vai levar um tempo maior para elas voltarem à normalidade. Então, precisavam já esses líderes do comércio, que tem as entidades, eles deveriam já estar discutindo com esses comerciantes de que forma eles vão trabalhar. E penso que é reinventar. porque vai, sim, ter, vai, né, ter uma dificuldade que vai ser normal. É, eu falo assim que comida é o que todo mundo hoje pensa em comprar. Agora, sim, o restante, se você pensar aí nos supérfluos, você vai ver que existe uma grande dificuldade para todo mundo que trabalha nessa área aí.
Sim, e não só o comércio abrir e repensar, mas se a gente pensar nos bancos, nos serviços públicos, né, nos órgãos públicos, tem necessidade realmente da gente ir tanto nesse local? A gente não pode criar mecanismos assim, porque a gente fala muito, e assim, a pandemia não vai acabar amanhã, ela não vai acabar daqui 2 meses, a gente vai passar um processo longo aí de contágio, recontágio do vírus, né? Então, por exemplo, tributos, Detran, precisa ir tanto lá? Eu tenho escutado muito isso das pessoas, de que, nossa, sabe, a gente nunca percebeu o quanto que esses processos eram burocráticos e exigiam que as pessoas fossem até lá tanto, né? O próprio banco, a gente não resolvia tudo pelo aplicativo. Por mais que os bancos tivessem criado, inovado seus aplicativos, algumas coisas eu tinha que ir até a agência, né? Então...
É uma... Vamos dizer, vai ter que ser reinventado, né? Porque nós, sim, temos situações que já existia a forma de você trabalhar, mas infelizmente ainda nós tínhamos aquela situação de continuar vivendo no passado. Mesmo, sim, que você tinha a tecnologia já para você usar essa tecnologia a favor, era continuado aquele sistema antigo de ir lá para carimbar papel, assinar papel e resolver nessa base, né? E a pandemia já mudou muita coisa aí nessa situação, né? Gabriela, sim, nós estamos partindo agora para a parte final do nosso programa. Eu queria agradecer a você aqui pela tua participação. Com certeza é de extrema importância que os produtores rurais estejam antenados para essa situação aí, tanto esse projeto maravilhoso que vocês têm lá, como também nessa questão ambiental. Apesar que hoje eu vejo já o agronegócio muito ligado nessa questão ambiental, até por questão de fiscalização, que eles sofrem muita coisa nesse sentido, mas eles já servem de exemplo para muita coisa. Eu digo sempre aqui porque eles servem de exemplo para muita coisa que acontece na cidade.
Sim.
E eu agradeço você aqui por essa participação. Com certeza foi de uma grande valia para toda a nossa população. Nós não falamos só relacionado ao agronegócio, como falamos sobre tudo que é assunto que é de interesse aqui da população, direcionado ao meio ambiente, né, e ao dia a dia das pessoas. Eu agradeço você, eu quero deixar o microfone para você se despedir dos nossos ouvintes aqui, e também quero já deixar um convite para uma próxima oportunidade nós voltar a falar sobre essa situação ambiental. Pode ser que seja aí daqui a 1 mês, que quando essa pandemia comece a terminar aí, para a gente poder falar. Tá bom? Fica à vontade.
Bom, obrigada, né, Carlinhos, pelo convite, por esse espaço, né? E quero agradecer aos ouvintes, né, que tiraram esse tempo para nos escutar, que possam refletir, né, sobre qual está sendo o seu papel nessa pandemia, principalmente quais são os seus hábitos de vida que merecem ser abandonados. Não é fácil, gente. Eu sempre falo, quando a gente faz as oficinas de educação ambiental, eu já começo a dizer, gente, mudança de hábitos não é uma coisa simples, né? Eu não sou perfeita, né? Eu não faço tudo que eu deveria. Mas todo dia é um exercício de perseverança, de que o que eu posso fazer melhor hoje, né? E a gente vê que quando a gente começa separando o nosso lixo, eu começo a mudar outras coisas na minha vida, para essas coisas começam a andar diferente, né? Então vale a pena a gente repensar a nossa casa, o nosso comércio, né, a nossa empresa. O que eu posso fazer para melhorar a comunidade onde eu estou, né? E deixa o convite, o parque infelizmente está de portas fechadas, né, até o final do ano. E eu deixo o convite para vocês acessarem as redes sociais do parque, no site. A gente abriu um espaço para atividades educativas, né, que estão sendo feitas pelos nossos estagiários, que estão de quarentena nas suas casas, estão fazendo atividades de educação ambiental, para a gente compartilhar com a comunidade, ajudar os pais aí a manter a criançada intertida, com um pouquinho mais de informação sobre o cerrado, sobre conservação e sobre os animais que nós temos lá no parque. E torcer para que tudo isso dê certo, que, né, que a gente tenha um impacto pequeno, né, da pandemia em Luiz Eduardo, que a gente possa preservar o máximo de vidas possíveis, que é isso que importa nesse momento, né? A economia a gente vai recuperar, a gente vai fazer girar, mas precisa estar todo mundo bem no final disso tudo, né? Tá, e obrigada mais uma vez pelo espaço, e estamos sempre à disposição aí.
Obrigado, Gabriele, mais uma vez. Fique com Deus e um bom final de semana para você, tá?
Para você também. Um abraço.
Vamos lá, pessoal, terminando o nosso programa aqui, eu agradeço aí a participação da Gabriele, muito importante nós falarmos sobre o meio ambiente. Quero mandar um abraço para o meu irmão Claudinei, lá de Santa Catarina, que está nos ouvindo, meu irmão também de Curitiba, Marcos. Também tem um amigo meu, Toninho, que está nos ouvindo aí, um abraço, Toninho. E dizer que para mim é muito importante nós estarmos aqui falando da Agronogás, falando sobre o meio ambiente, falando sobre aquilo que importa para a população. E falando a verdade. Obrigado, obrigado a você, ouvinte. Fiquem com Deus e um bom fim de semana a todos. E estaremos aqui no próximo sábado falando mais uma vez para vocês de tudo que importa para o agronegócio. Também traremos entrevista novamente. E dizer que essa pandemia vai passar. Tudo vai passar. Mas nós temos que cada vez mais estarmos fortalecidos e aprendermos com o que está acontecendo. Nós estamos sendo obrigados a ficar com a família e estamos descobrindo o quanto que é importante nós ficar com a nossa família. Nós estamos tendo que ficar afastados dos amigos, afastados das outras pessoas da família, e estamos percebendo o quanto elas são importantes na nossa vida. Então, que cada uma dessas informação, dessas vivências que nós estamos tendo com a pandemia, ela faça com que nós tenhamos maior aprendizado e também muito mais força quando tudo isso acabar. Eu gostaria de mandar um abraço também para Matheus, neto do senhor Arnaldo Curione, que sofreu um acidente semana passada aqui no trevo de Dianópolis. Mas graças a Deus, eles estavam em três no carro e graças a Deus tiveram danos materiais e alguns danos corporais, mas nada que seja grave. Não foi pouca coisa, mas graças a Deus eles estão com vida e estão fora de perigo. Então eu mando um grande abraço aí para o Matheus e para o seu Arnaldo, e dizer que a gente está orando por ele aí para que tudo dê certo. Quero mandar um abraço também para o pessoal lá da Cerrado Pneus, para a minha equipe de trabalho lá, a minha gerente Kátia, os meus colegas Gilson e Gerlânia, a Adriele, que começou a trabalhar com a gente agora. Em nome do Fábio, quero mandar um abraço para todos os meninos que trabalham lá com a gente também, e dizer que nós estamos trabalhando, estamos aí buscando atender você do agronegócio. Eu tenho visitado as fazendas com todo o cuidado, a gente tem levado álcool gel para a gente não procurar de alguma forma não contaminar ninguém, e o cuidado que está tendo na fazenda. Um grande abraço a todos, que Deus ilumine, um bom final de semana, que fiquem com Deus.